Se a revolução será feminista, por que não revolucionarmos a maternidade?
Oi, pessoal, meu nome é Luana Rosbach e nesse podcast nós vamos repensar a maternidade. Bom, hoje nós vamos dar continuidade à nossa conversa da semana passada, que o episódio ficou muito grande. Então, na verdade, isso aqui, o episódio de hoje, ele fazia parte do episódio passado, mas como já estava muito grande, eu achei melhor cortar esse finalzinho e deixar para essa semana. E a partir de agora eu vou tentar me cuidar melhor para conseguir fazer uns roteiros que não deixem os episódios tão grandes. Bom, na semana passada a gente estava falando sobre essa ideia de planejamento familiar que predomina na nossa sociedade hoje e que se baseia basicamente nas condições financeiras e no cumprimento dessas etapas que são socialmente estabelecidas como sendo o caminho verdadeiro para o sucesso e para a felicidade, enfim. Mas como a gente viu, na realidade é uma visão que é totalmente falha e que deixa várias questões indispensáveis para um planejamento familiar que realmente se proponha a uma melhor relação com a maternidade, a uma melhor relação com o filho, uma melhor relação entre os pais, deixa tudo isso de fora. Então, mesmo dentro do padrão ideal de família e de planejamento, na nossa sociedade, essa visão mercantilista e com ideias distorcidas acaba perpetuando várias questões que são prejudiciais tanto a nível individual quanto a nível social.
Então, agora vamos pensar nas pessoas que não querem ter um filho, não planejaram ter um filho, não têm estrutura material ou emocional ou tudo junto. Além da gente obrigar a mulher a passar por todas essas intensas transformações físicas, psicológicas, emocionais, na rotina de vida, dificultar a sua vida social, dificultar o seu trabalho, caso tenha um trabalho, porque se não tiver um trabalho, aí a gente vai dificultar e muito a possibilidade dessa mulher conseguir trabalhar, além de trazer uma grande demanda financeira e mudar a vida dessa mulher permanentemente. Então, além de tudo isso, a gente ainda condena esse novo ser humano que acabou de nascer a passar por inúmeros sofrimentos que vão ser estruturantes para ele. Porque caso a mulher possa ficar com a criança, existe uma grande possibilidade dela se sentir ressentida com aquela criança, porque ela não queria, que dificultou pra caramba a sua vida. E isso pode acabar sendo um grande peso para os dois, né? Para a mãe e para o filho. Porque, como a gente já falou, o que o ser humano mais precisa quando ele nasce é amor. É a disponibilidade emocional dos pais. Isso é indispensável para o bebê. E todas essas dificuldades que vão ser postas para essa mulher, tanto a nível pessoal quanto a nível social, elas vão prejudicar muito a relação mãe-filho. Não vão permitir com que a mulher se entregue para esse momento. Muito pelo contrário, né? Se essa mulher não tiver condições de ficar com a criança e ficar mesmo assim, a gente vai estar condenando essa criança a sofrimentos causados por carência de necessidades básicas. Então, a gente muito provavelmente não vão ter onde morar ou vão ter moradias precárias, vão passar fome, não vão ter acesso a saneamento básico, e tudo isso vai ser somado a esses sofrimentos emocionais também. E aí, se essa mulher não tem condições de ficar com a criança e não fica com a criança, a probabilidade de ser que acabou de chegar no mundo, não ter qualquer cuidador primário que vai lhe dar amor, que vai lhe dar uma atenção mais exclusiva, ela é muito grande. E aí isso também vai ser somado a essas carências de necessidade básica, vai gerar marcas muito profundas nesse ser humano. Então, o resultado disso é um grande caos social. Porque a gente soma todas essas questões particulares, mais sensíveis e muito importantes para a nossa formação social, aos problemas estruturais que a gente já tem, como, por exemplo, a gente não tem orfanatos de qualidade de referência, a gente não tem hospitais de referência, a gente não tem local de moradia, a gente não tem um suporte para essas mulheres. E o resultado de tudo isso é um grande caos social, porque a gente soma essas questões particulares, mais sensíveis e muito importantes para a nossa formação social, com os problemas estruturais, como a falta de crédito, a falta de hospital, a falta de moradia, a miséria, a fome. E o que a gente tem é uma potencialização dessa situação precária, dessa situação desigual que a gente tem, porque tudo isso são pontos muito importantes para essa perpetuação de uma sociedade problemática e desigual. Porque essas questões, elas se retroalimentam. Então, quando a gente pensa na sociedade que a gente quer construir, é indispensável pensar nessas várias camadas da maternidade e desse planejamento familiar. E aí, eu não sei se vocês perceberam que eu não falei sobre a questão dos homens aqui nesse caso de não querer ter filho, né? É porque o homem não é obrigado a nada nessa situação, não é mesmo? Então, a gente não vai nem perder tempo falando sobre isso. Por que as mulheres são obrigadas a ter filhos quando elas não querem, sendo que hoje já existem vários métodos contraceptivos? Porque os métodos contraceptivos, eles não são acessíveis a todas as mulheres. Muitas mulheres não têm dinheiro para pagar por pílulas anticoncepcionais, por exemplo, que é um dos métodos mais acessíveis, e o sistema de saúde pública, ele não consegue suprir essa demanda. E além disso, os anticoncepcionais, eles têm várias questões de saúde, né? Vários efeitos colaterais, como, por exemplo, o risco de trombose, que ficou bem famoso, né? Mas tem várias outras questões, afinal, elas são pílulas de hormônio que a gente toma, então afeta bastante o nosso corpo, né? Tem um grande efeito sobre o nosso corpo, porque os hormônios, eles mandam no nosso corpo, no funcionamento do corpo. Então, não é uma coisa que pode ser tomada como se não fosse nada demais. Precisa de um acompanhamento médico, precisa ter um cuidado, por exemplo, questão de fumar, beber, tudo isso influencia nas questões do anticoncepcional e são coisas que não podem ser levadas de forma leviana. E os métodos que exigem um procedimento médico, como por exemplo o DIU ou a laqueadura, eles têm normalmente longas filas de espera para conseguir atendimento no sistema público. Então, também é uma questão que dificulta o acesso a esses tipos de contraceptivos. A camisinha, ela é o mais barata, a mais conhecida e tem um maior número de distribuição, mas ela, primeiro, ela passa por uma resistência masculina, ainda tem essa questão que a gente tem que pontuar, né? A gente não pode fingir que não acontece. E também tem a questão de que não é garantido que sempre que você vai precisar, você vai ter uma camisinha em mãos. Então, eu não acho que seja justo, ou que seja lógico, a gente colocar só em cima da camisinha a questão da prevenção da gravidez, né? E algumas pessoas também têm mais dificuldade para conseguir a camisinha por questões de vergonha, mulheres ainda têm um tabu sobre pegar camisinha, a questão de adolescentes também. Nessa questão dos adolescentes, a gente também tem essa falta de educação sexual de qualidade para as crianças e adolescentes, que fazem com que eles fiquem sem conhecimento ou sem conhecimento de qualidade, pelo menos, ficam à mercê de informações não confiáveis que chegam para eles sem filtro nenhum e por diversos canais, que a gente nem sabe quais são esses canais que chegam. E também é importante pontuar que nenhum dos métodos contraceptivos, eles são 100% eficazes. Então, mesmo a mulher fazendo uso de algum método contraceptivo, ela pode engravidar mesmo assim. Muito importante a gente frisar também que o aborto, ele ainda é criminalizado no Brasil. Então, enquanto a gente tiver esses vários déficits no atendimento às mulheres, na questão do sistema de saúde pública, a falta de informação de qualidade, a dificuldade no acesso gratuito aos métodos anticoncepcionais e no acesso seguro e gratuito ao aborto, assim como também enquanto a gente ainda tiver esse tabu sobre as questões sexuais e as questões reprodutivas, as mulheres vão sim continuar sendo obrigadas a ter filhos. E todo esse debate sobre o planejamento familiar, com um olhar um pouco mais atento, toda essa lógica que a gente veio traçando até aqui, falando sobre esses vários pontos muito importantes para um planejamento familiar real e profundo, tudo isso é abafado por um grande moralismo que envolve a maior parte da sociedade e que é causado principalmente por questões religiosas. A grande questão é que colocar um manto do moralismo em cima desse assunto, que é de extrema importância para a nossa formação social, não faz com que eles deixem de existir. Impedir que os adolescentes não recebam uma educação sexual de qualidade, que oriente eles no seu desenvolvimento tanto biológico quanto nos seus processos de descobertas que vão acontecer, quer queira, quer não, não vai fazer com que os adolescentes não façam sexo, como nunca fez e como nunca vai fazer. Mas faz com que os jovens tenham uma vida sexual problemática, sem um conhecimento adequado sobre o próprio corpo, sobre o processo, e também faz com que a gente tenha um número muito maior de gravidez na adolescência. Da mesma forma, criminalizar o aborto não faz com que as mulheres não façam aborto, mas coloca a vida delas em risco por causa de abortos clandestinos. Se não todas as mulheres, uma grande parcela das mulheres, porque como já ficou bem famosa a frase, as ricas abortam, as pobres morrem. As mulheres que decidem abortar, muitas vezes elas estão em situação de desespero. É justamente por isso que elas se sujeitam até mesmo a enfiar agulha de crochê no útero para conseguir interromper a gestação. Ninguém faz isso por diversão. Ninguém faz isso porque acha legal. Ninguém faz isso porque é vida louca. As pessoas fazem isso, as mulheres fazem isso porque elas são desesperadas, porque elas não conseguem enxergar outra saída. E mesmo as que conseguem realizar um procedimento mais seguro, como com o uso de remédios, por exemplo, elas passam por situações traumáticas, tanto física quanto emocionalmente. E é exatamente por isso que, né, já se fala hoje, muitas mulheres que dialogam sobre a questão do aborto costumam frisar esse pensamento de que a favor do aborto ninguém é, as pessoas são a favor da escolha. A gente quer que as mulheres elas possam ter autonomia sobre o próprio corpo para dizer quando que elas estão prontas para ter um filho e quando que elas não estão prontas para ter um filho. Porque, gente, eu sei que pode parecer cruel, mas é muito melhor você não ter um filho do que você ter um filho em condições ruins, do que você ser uma péssima mãe, vamos colocar assim. Não gosto dessa frase, mas é só para a gente conseguir entender. E aí, me apoiando mais uma vez no pensamento da Simone, ela fala que as razões práticas invocadas contra o aborto legal, elas não têm nenhum peso. Quanto às razões morais, elas se reduzem ao velho argumento católico, que o feto possui uma alma e que se vê do paraíso. Hoje a gente fica mais na questão do direito à vida, né? De entender o aborto como se fosse um assassinato. E aí ela pontua que a igreja autoriza ocasionalmente a morte de homens feitos nas guerras e ela também se refere à pena de morte, que ainda existe em alguns países e que a gente também não vê esse grande ativismo forte assim das igrejas e esse manto moral tão forte nessa questão da pena de morte ou dessa questão dessas guerras, por exemplo. E aqui no Brasil a gente também pode pensar na violência policial, nas chacinas, nos assassinatos que são feitos com as populações mais pobres, os assassinatos que ocorrem com presidiários, as torturas. Nada disso tem essa defesa grande da vida, com esse manto da moralidade, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, ele tá nessa guerra civil há anos e a gente não vê esse ativismo religioso tão forte para falar ali defendendo a vida. Além disso, também a gente tem um grande número de mortes no campo, nos povos originários, por causa de agronegócio, de mineração, de garimpo, de desmatamento, todas essas questões que são ligadas ao lucro e ao modo de produção capitalista. E aí, ao contrário do que esse discurso moralista afirma, de que o aborto é realizado por mulheres inconsequentes, promíscuas, a todo momento, né, que se o aborto fosse legalizado, as mulheres iam ficar abortando o tempo todo, né, porque é um procedimento super legal de se fazer. Na realidade, a maioria das mulheres que abortam, elas são religiosas, elas se declaram ou católicas ou evangélicas, são casadas, já têm filhos. Então, isso tudo mostra que, na verdade, a realização, a escolha por realizar o aborto é uma escolha por uma questão de sobrevivência, por uma questão de logística de vida, por uma questão de planejamento familiar. E muitas mulheres que abortam, elas são coagidas pelo parceiro a realizar o procedimento. E isso também pouco se fala sobre esse papel dos homens nessa questão do aborto. E a outra falácia sobre essa questão da legalização do aborto é dizer que o número de abortos vai aumentar, mais mulheres vão querer abortar, as mulheres vão querer abortar mais. Sendo que isso é exatamente uma falácia. Porque quando as mulheres têm um lugar seguro para receber orientação, para conversar, ter alguém ali que possa pensar junto com elas, que possa ouvir os seus problemas, muitas vezes elas acabam encontrando outras soluções, porque que nem, como eu já falei, muitas mulheres que decidem abortar, elas estão em situações desesperadoras, elas se encontram em lugares onde elas não conseguem enxergar saída. E aí quando você tem essa conversa, quando você tem uma pessoa ali para te ouvir, sem te julgar, com alguém que possa tentar ali pensar junto com você outras opções para você, isso se torna muito mais fácil. Porque com essa criminalização do aborto, isso faz com que as mulheres não consigam conversar, não consigam falar sobre isso. Então, elas ficam presas dentro do próprio problema e não conseguem enxergar outra solução. Elas não têm com quem conversar. Então, isso prejudica muito mais do que ter um lugar seguro onde você possa falar sobre isso, do que não ter esse tabu tão grande sobre esse tema aborto. E aí, para conseguir olhar para o aborto por um ângulo diferente, eu achei que seria interessante tentar trazer uma perspectiva um pouco mais histórica. Então, eu vou me basear um pouco aqui no Caliban e a Bruxa e em alguns pensamentos da Silvia Frederici. De acordo com ela, existe um acordo generalizado entre as acadêmicas feministas de que a caça às bruxas buscou destruir o controle que as mulheres tinham sobre sua função reprodutiva e serviu para preparar o terreno para o desenvolvimento de um regime patriarcal mais opressor. Então, na Alta Idade Média, tanto o aborto quanto os métodos contraceptivos e até mesmo infanticídios, eles eram vistos com uma certa compaixão pela Igreja Católica, porque ela reconhecia a necessidade que as mulheres tinham de poder controlar suas gestações por razões econômicas. As coisas começaram a mudar drasticamente quando o controle das mulheres sobre a reprodução começou a ser percebido como uma ameaça para a estabilidade econômica e social. O apoio ao crescimento populacional, ele chegou no seu auge com o surgimento do mercantilismo, o que fez com que a existência de uma grande população fosse a chave da prosperidade e do poder de uma nação. Então, o período de transição do feudalismo para o capitalismo na Europa foi um período de intenso conflito social, onde foi preparado o terreno para uma série de iniciativas estatais que, segundo a autora, tiveram três objetivos principais. O primeiro foi criar uma força de trabalho mais disciplinada. O segundo foi dispersar esses protestos sociais que vinham por parte do povo, né? Que, ao contrário do que a gente estuda, existiam muitas revoltas e rebeliões por parte dos camponeses. Eles não ficavam confortáveis na sua estratificação social ali e não queriam sair dali, não tentavam sair dali. Não, existiam muitas revoltas, muitas rebeliões e com uma forte liderança feminina. A maioria das lutas por comida, por exemplo, elas eram lideradas por mulheres. E o terceiro objetivo foi obrigar os trabalhadores a permanecerem nos trabalhos que haviam sido impostos para eles. E aí, para alcançar essa disciplina social, foi lançado um ataque contra todas as formas de sociabilidade e sexualidade. Então, o corpo da mulher, ele foi convertido em um instrumento de produção de força de trabalho. E isso significa que o corpo, para as mulheres, ele se tornou o principal local da exploração, na medida em que ele foi sendo apropriado pelo Estado e pelos homens e forçado a funcionar como um meio para a reprodução e acumulação de trabalho. E como resultado disso, as mulheres elas foram forçadas a procriar contra sua vontade. E aí elas foram sendo obrigadas a ter uma alienação sobre o seu próprio corpo, sobre o seu trabalho e sobre os seus filhos até. E essa alienação ela é muito mais profunda e ela foi muito mais profunda e é até hoje muito mais profunda do que a alienação que é experimentada por qualquer outro tipo de trabalhador. E aqui a Silva Frederici salienta que, ao negar às mulheres o controle sobre seus corpos, o Estado priva elas da condição fundamental da sua integridade física e psicológica e acaba condenando a maternidade à condição de trabalho forçado, além de confinar as mulheres aos trabalhos reprodutivos de um modo que é desconhecido por sociedades anteriores. Então, isso nunca tinha sido feito antes. E aí, todo esse apanhado histórico foi para tentar mostrar que, se você acha que o Estado condena o aborto porque ele é pró-vida, por uma questão moral, você acha errado. Porque se fosse isso, a gente não teria uma política de segurança pública genocida, que entra nas favelas para matar. A gente não teria cadeias em condições degradantes, onde muitos presos saem com condições de saúde péssima, porque não tem um ambiente salubre, porque não tem um mínimo de saneamento básico. Se fosse assim, a gente teria um sistema de saúde pública como prioridade para o Estado. A gente não teria um descaso total com as vidas fora do útero, porque a gente tem essa obrigação, o Estado obriga as mulheres a terem filhos, mas depois que o filho nasce, o Estado é totalmente negligente com essas crianças. O Estado e a sociedade, né? Porque não faltam expressões para dizer que a responsabilidade do filho é de quem pariu, mas a responsabilidade da decisão de ter ou não o filho não pode ser de quem vai parir. Isso não faz nem sentido. E também, muito importante, se o Estado fosse pró-vida, a gente teria uma sensibilidade muito maior com os abortos espontâneos, com a perda de filho, com as mortes prematuras. Esse luto, ele é pouquíssimo reconhecido, ele não recebe muito valor, principalmente nos abortos espontâneos. A gente não conversa sobre isso, isso não é falado. As mulheres só sabem que existem muitas outras mulheres que passam por isso quando elas mesmas passam, e aí elas vão atrás e descobrem que tem todo um sistema de rede de apoio e várias mulheres que passam por essa situação, mas socialmente isso é totalmente desvalorizado. Então, na verdade, o Estado ele é contra o aborto porque ainda é muito importante esse controle sobre os corpos das mulheres. É muito importante esse controle sobre a reprodução, principalmente em países de periferia do capitalismo, como é o caso do Brasil, que precisam produzir um excedente de mão de obra para ser explorado, para ser morto. Então, na realidade, a proibição do aborto, ela deixa absurdamente claro que a percepção da mulher para o Estado e para a organização social continua sendo reduzido ao papel de reprodutora. Então, para a gente finalizar essa conversa gigantesca, eu acho que o importante é que a gente consiga parar de olhar para o aborto e para a educação sexual, para a maternidade, para o próprio ato sexual e para o planejamento familiar também, através de uma lente moralista. E que a gente consiga olhar como uma realidade social, que deve ser debatida enquanto questão de saúde pública, enquanto questão de planejamento familiar. E se você ainda tem alguma dúvida se esse é ou não o melhor caminho, vamos tentar olhar com uma perspectiva histórica, mais uma vez, para as últimas 4, 5 décadas. Como que essas questões vão sendo tratadas? Com esse manto moralista, com as mesmas políticas sendo reaplicadas, com os mesmos discursos sendo reformulados. Então fica muito evidente que essa forma de lidar com esses assuntos, que são muito importantes para a nossa construção social, para a nossa construção enquanto indivíduos, já falhou há muito tempo. Então, independente de você acreditar ou não, de você achar ou não, a história mostra que já passou da hora da gente pensar em outras estratégias. Bom, é isso. Eu sei que esse assunto foi um pouco pesado e um pouco longo, muito cansativo para conseguir expor tudo que eu penso e não conseguir, claro, impossível fazer isso, mas. Eu espero que tenha sido bom o episódio, eu espero que tenha conseguido trazer várias reflexões, que esse é o objetivo do podcast. E se você gostou, não esquece de mandar para amigos, para amigas, para qualquer pessoa que você acha que pode gostar de ouvir esse podcast, que se interessa por esse assunto, ou que esteja precisando ouvir esse podcast também. E, mais uma vez, toda mulher deveria saber sobre isso.
Colóquio.